A partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América na sua emissão em português neste 20 de agosto de 2021. Na produção Lio Sahilo, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o presidente americano Joe Biden fala à nação pela segunda vez numa semana sobre o Afeganistão. Ministros da NATO avisam os talibãs que o Afeganistão não pode ser uma base terrorista. Uganda proíbe organizações não-governamentais estrangeiras. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E estamos na internet www.voaportugues.com. A Voz América, com notícias em texto, áudio e vídeo, está presente no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, convido o João Santa Rita.
A segunda vez numa semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá falar hoje ao povo americano sobre a situação no Afeganistão, onde milhares de pessoas continuam a querer ser evacuadas. Recorde-se que na segunda-feira o presidente americano defendeu num discurso a sua decisão de retirar as tropas do Afeganistão, afirmando que se o exército afegão não queria lutar, não competia aos Estados Unidos fazê-lo. Os Estados Unidos enviaram, entretanto, de volta cerca de 5 mil soldados para a zona do aeroporto de Cabul e mais diplomatas para acelerarem a evacuação dos afegãos. Ontem, o antigo embaixador americano, John Bass, e um pequeno grupo de diplomatas chegaram a Cabul para acelerar o processo de concessão de vistos. Diplomatas estão também a ser enviados para o Qatar e Kuwait, onde refugiados estão a ser levados para bases americanas. A Casa Branca disse que ontem forças americanas evacuaram 3 mil pessoas em 16 voos de aviões de transporte, incluindo 350 cidadãos americanos, as suas famílias e afegãos vulneráveis. Forças americanas evacuaram até agora 9 mil pessoas desde o passado dia 14, disse a Casa Branca. Biden reuniu-se hoje com o Conselho de Segurança Nacional para discutir a situação no Afeganistão. Uma entidade oficial da NATO disse que mais de 18 mil pessoas já foram evacuadas da capital do Afeganistão, Cabul, desde que os talibã tomaram o poder. Essa fonte, que não quis ser identificada, disse que milhares de pessoas continuam à espera de ser evacuadas. Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO avisaram hoje que os talibã não devem deixar o país tornar-se numa base terrorista como acontecia há 20 anos atrás. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, tinha anteriormente afirmado que os países da NATO têm meios para levar a cabo ataques e ações contra o Afeganistão, se isso for necessário. A Amnistia Internacional disse, entretanto, que os talibã foram responsáveis pela tortura e assassinato de vários membros da comunidade Hazara na província de Ghazni, o mês passado. Hoje, a situação em Cabul parecia mais calma, embora as ruas e lojas estejam notavelmente com menos pessoas do que o habitual. Dirigentes dos talibã continuam a reunir-se com figuras políticas em Cabul. O Programa Mundial da Alimentação avisou que está à beira de um desastre humanitário, com 14 milhões de pessoas à beira da fome. No Uganda, o governo ordenou hoje a suspensão imediata das operações a 54 organizações não-governamentais, no que é considerado uma grande escalada nos seus esforços para reforçar o controle sobre a sociedade civil. Os grupos afetados incluem a Organização de Direitos Mais Proeminentes do País, Capítulo 4, bem como grupos religiosos, ambientais e de democracia eleitoral. Segundo o governo, os grupos não tinham cumprido a legislação que abrangia as suas atividades, incluindo o funcionamento com licenças caducadas, o não registro de contas e o não registro junto das autoridades. Algumas das organizações abrangidas tinham participado numa operação de observação eleitoral em janeiro e foram então atacadas por forças de segurança e vários membros foram detidos.
E Em Moçambique reina em todos os lados uma enorme expectativa de ser feita a justiça no julgamento do famoso caso das dívidas ocultas que inicia segunda-feira.
Esperamos que esse julgamento esclareça esta questão para que possa trazer não só a transparência, mas a confiabilidade que os órgãos da justiça devem ter.
Reportagem de William Mopote a destacar nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz América a partir de Washington, D.C. Os Estados Unidos oferecem uma recompensa de $5 milhões por informação que leva à prisão e ou à condenação do antigo chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, António Ndiaye. Num comunicado, o Departamento de Estado acusa Ndiaye de ter liderado uma organização criminosa que teve um papel ativo no tráfico de drogas na Guiné-Bissau e na região durante muitos anos, quando era chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau. O nosso correspondente que cobre Bissau é Lassana Kassamá. Esta questão, diz ele, já alimenta o debate político.
Leste Monteiro, jurista e analista político, considera que a oferta da administração norte-americana coloca as autoridades guineenses numa situação delicada.
Por um lado, se não colaborarem, pelo menos para traduzir o visado à justiça a nível interno, estarão a colocar numa perspectiva de confronto com os Estados Unidos de América. E não estou a ver, no meu ponto de vista, o governo atual a entregar para os Estados Unidos de América, o general António Ndiaye.
Uma outra leitura vem do jurista e analista político François Dias.
Neste caso, não existindo um pedido de solicitação, de extradição, estamos perante uma situação da ausência de condição de colaboração para que se possa analisar. Mas isso teria que haver esse pedido e esse pedido chegar através da via diplomática e tem que ser encaminhado ao Ministério da Justiça, que o encaminha para os tribunais para decidir se há condições ou não para a extradição. Tratando-se de um cidadão nacional, o artigo 43 da Constituição da República consagra expressamente que, em caso algum, é admissível a extradição ou expulsão do território nacional, um cidadão nacional.
O analista político François Dias fala, entretanto, do papel que cabe às autoridades guineenses neste caso em concreto.
É óbvio que um país como a República Guiné-Bissau, por mais pequeno que seja, deve interpelar imediatamente os Estados Unidos, porque esta situação é de facto periclitante, exige que haja uma resposta para que novamente não venham a haver senhores raptores.
Por sua vez, Leslie Monteiro faz uma leitura alargada da posição do Departamento do Estado norte-americano.
No meu entender, visa, por um lado, demonstrar o contínuo engajamento dos Estados Unidos no combate ao comércio transnacional da droga e, por outro lado, também visa, numa perspectiva preventiva, travar o suposto aumento desta prática.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho deve manter-se em funções até a tomada de posse do novo presidente eleito, defende o MLSTP-PSD, coligação que governa o país. Com esta posição, o partido do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus demarca-se do presidente do Parlamento, Delfim Neves, que afirmou que Evaristo Carvalho será afastado das funções a partir de 3 de setembro.
O jurista e antigo presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Francisco Fortunato Pires, diz que a atual Constituição da República já é clara nesta matéria.
E fixado claramente que o presidente eleito toma posse no último dia do mandato do presidente cessante. O que significa que o presidente cessante não pode se ir embora antes que haja um presidente eleito.
Fortunato Pires adianta que, por isso, a lei prevê a prorrogação do mandato do presidente da República.
A lei eleitoral prevê já a prorrogação do mandato do presidente. Curiosamente, foi uma lei eleitoral, portanto, logo. Sabendo-se a partilha que, apesar de se marcar o seu voto dos eleitores para o dia 5, nessa altura não será possível ter-se o presidente eleito, cumprido as formalidades necessárias para se proceder, portanto, à tomada de posse do presidente. Daí que a cautela recomenda que se vá à Constituição, que isto é permitido, a própria Constituição permite que se faça emenda dela, face às circunstâncias, que estão todas elas conhecidas, todas elas configuradas, se torna necessário prorrogar o mandato do presidente até que esteja eleito o novo presidente e que se cumpra as formalidades para tomar posse do presidente.
Face à polémica, os dois maiores partidos do país, a ADI e o MLSTP-PSD, com mais de 90% de representação parlamentar, defendem que o atual presidente da República, Evaristo Carvalho, deve manter-se no cargo até a tomada de posse do seu sucessor. O PCD, o partido de militância do presidente do Parlamento, Delfim Neves, candidato derrotado na primeira volta das presidenciais, ainda não tornou público a sua posição. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Moçambique, onde William Mopote reporta que em todos os lados reina uma enorme expectativa de ser feita a justiça no julgamento do famoso caso das dívidas ocultas, cujo início está marcado para segunda-feira, dia 23, na capital, Maputo.
De todos os lados, a expectativa sobre o julgamento do famoso caso das dívidas ocultas é enorme. O Tribunal Supremo, através de João Beirão, um dos juízes conselheiros, centra as expectativas na forma como o tribunal deve conduzir o processo.
Que se esclareçam, digamos, as questões que estão lá no processo, que o processo corra da melhor maneira e que se faça justiça de acordo com a lei. Entretanto, nós esperamos que, de facto, esse julgamento ocorra com a maior isenção possível, como tem ocorrido em outros processos.
Alfredo Magumis é parlamentar e docente universitário. Para ele, esta é uma das fases do que se espera que seja de esclarecimento cabal e justiça para os moçambicanos.
Esperamos que esse julgamento esclareça esta questão, para que possa trazer não só a transparência, mas a confiabilidade que os órgãos da justiça devem ter.
O primeiro secretário do partido Frelimo, na cidade de Maputo, Razak Manique, espera que não haja politização do caso e que a justiça faça o seu papel.
O partido é mesmo pelo respeito do Estado de Direito e sua consagração, e o que nós esperamos é que os tribunais naturalmente façam o seu trabalho.
De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Juristas defendem que era importante que Manuel Chang, tido como a peça-chave no caso das dívidas ocultas, estivesse no julgamento que começa esta segunda-feira, tal como diz também a reportagem do William Mopote, mas os analistas consideram que a sua ausência não impede o tribunal de fazer justiça. Ramos Miguel.
O antigo ministro moçambicano das Finanças encontra-se detido na África do Sul a pedido da justiça americana e há quem duvide do interesse do Estado moçambicano em que ele seja extraditado para Moçambique para estar presente no julgamento. Os críticos dizem que o Estado moçambicano não está interessado num julgamento independente e isento, pelo que interessa-lhe que Manuel Chang continue na África do Sul. Os juristas de Machicama entendem que se alguém estiver interessado em que o julgamento não seja isento, o que vai querer é que Manuel Chang seja julgado em Moçambique, porque ele é moçambicano, tem família em Moçambique e os fatos ocorreram maioritariamente em Moçambique, onde é mais fácil manipular o processo judicial, contrariamente aos Estados Unidos.
Por maioria de razão, o Estado moçambicano tem interesse em que Manuel Chang seja julgado cá, sendo uma peça fundamental, uma peça-chave. Tem algum interesse em controlar o julgamento dele. Esse objetivo só pode ser conseguido se ele for julgado cá e não nos Estados Unidos, que é uma jurisdição completamente diferente de Moçambique, muito distante de Moçambique, que tem outras lógicas, outros parâmetros de funcionamento que não tem nada a ver com o funcionamento da justiça moçambicana.
Mas há quem afirme que os argumentos apresentados para a extradição de Manuel Chang para Moçambique não são muito convincentes. Zé Machicame conhece o assunto e discorda.
Quanto a mim, os argumentos da Procuradoria-Geral da República a favor da extradição de Chang para Moçambique são argumentos que fazem muito sentido. O Chang é moçambicano. Grande parte dos crimes aconteceram em Moçambique. O locus de lique, o local do crime, o papel do Chang desenrolou-se a maior parte dele em Moçambique. Mas o Chang não era. Ele não foi acusado ainda. Ele é iniciado em sede de um processo autónomo.
Contudo, organizações da sociedade civil de que faz parte o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, dirigido por Adriano Novonga, dizem que nem querem que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique.
Manuel Chang está na África do Sul, nós queremos que ele vá aos Estados Unidos para encontrar justiça lá. E nós estamos aqui, estamos empenhados para que ele vá aos Estados Unidos.
Mas não seria importante que ele viesse para Moçambique?
Não há nada que vá ficar prejudicado por ele não estar aqui, porque são partes diferentes desse julgamento.
As pessoas que vão ser julgadas agora podem dizer que não, quem sabe, o Manuel Chang, nós não sabemos nada.
Não tem como dizer que é Manuel Chang, porque são partes diferentes do processo. As pessoas que vão ao tribunal neste momento vão ao tribunal porque se beneficiaram ilicitamente do dinheiro que era para a aquisição de ativos para Moçambique. E parte desse dinheiro ficou com eles. Manuel Chang é julgado por ter facilitado as dívidas ocultas.
Para algumas pessoas não se espera um julgamento justo, porque Manuel Chang é que devia esclarecer algumas das questões a serem colocadas pelos arguidos. O jurista Baltazar Faia disse ser fundamental compreender como é que funciona o processo penal, explicando que a responsabilidade pela prática de um ato criminal é individual.
Está o Manuel Chang ou não está Manuel Chang? Você deve responder pela acusação que o Ministério Público lhe faz a si individualmente. Mesmo que alguém tente apontar a ausência de Manuel Chang, isso não impede o tribunal de fazer justiça. Então não vejo nenhum problema de Manuel Chang estar ausente. Se tiver, seria muito melhor.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Neste processo das dívidas ocultas estão também implicados estrangeiros. João Santa Rita.
O escândalo das chamadas dívidas ocultas é também uma vasta teia de indivíduos e companhias no estrangeiro e que envolve já tribunais na Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul e Holanda. No centro das atenções no estrangeiro está o banco suíço Credit Suisse, que foi de onde partiram as centenas de milhões de dólares para o financiamento da tal frota de pesca de atum, segurança marítima e desenvolvimento de docas marítimas. Centenas de milhões de dólares desapareceram e os benefícios do projeto nunca se materializaram. Sabe-se agora que milhões de dólares foram pagos a entidades moçambicanas com alegações feitas num tribunal americano que a companhia Privi Invest teria pago subornos a entidades do Crédito Suisse e do governo moçambicano para garantir o contrato e que entre as entidades moçambicanas que teriam recebido subornos conta a sua atual presidente, Philip Nyusi. Isso foi revelado a quando do julgamento em Nova Iorque do funcionário da Privi Invest, Jean Bustani. Bustani foi preso pelas autoridades americanas sob acusação de ter participado no esquema de corrupção em que a Credit Suisse vendeu depois a venda da dívida moçambicana a investidores americanos, a quem foi dito que a dívida estava a ser usada para legítimas atividades governamentais. Três empregados da Credit Suisse declararam-se culpados de terem recebido os subornos de Bustani para facilitarem a concessão do crédito por esse banco. Mas Bustani foi absolvido pelo júri americano, que aceitou a sua defesa de que, embora tivesse, na verdade, pago os subornos, nunca tinha tido qualquer papel na venda da dívida moçambicana a investidores americanos. O Estado moçambicano alega agora que, como os empréstimos foram obtidos ilegalmente, não tem que os pagar. As autoridades moçambicanas disseram há um ano atrás que iam, aliás, pedir a extradição dos três empregados da Credit Suisse, Andrew Pierce, Detalina Subeva e Surjan Singh. As autoridades moçambicanas querem também julgar o antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, que se encontra preso na África do Sul, à espera de uma decisão sobre pedidos de extradição dos Estados Unidos e Moçambique. Mas para além de indivíduos, o escândalo envolve agora também ações em tribunal envolvendo o Estado moçambicano, a Credit Suisse e um banco russo, VTB. Um tribunal do Reino Unido autorizou a empresa Privi Invest a abrir um processo contra o presidente moçambicano Philip Nyusi em reação a um processo movido pelas autoridades de Maputo àquela companhia. Em 2019, as autoridades de Moçambique entraram com uma ação contra a Privi Invest e o seu diretor Issacandar Safa em Londres na tentativa de recuperar os empréstimos e receber compensação. Mas já este ano, um tribunal de recurso britânico negou o julgamento, afirmando que a questão deve ser resolvida em arbítrio conforme os acordos assinados para casos de disputa. Advogados de Moçambique disseram que iam apelar da decisão. A empresa Privi Invest, com sede em Abu Dhabi e principal parceira das autoridades moçambicanas no processo, nega irregularidades, mas reconhece ter feito pagamentos a dirigentes moçambicanos, incluindo Philip Nyusi e ao partido no poder, Frelimo. No entanto, consideram que foram contribuições legais para a campanha eleitoral de Nyusi e Frelimo e não foram subornos. A empresa de construção naval acrescenta, em forma de argumento, que se os pagamentos foram subornos, Nyusi e outros também seriam culpados por aceitá-los. Por outro lado, o banco russo VTB iniciou uma ação na Grã-Bretanha contra o Estado moçambicano, exigindo o pagamento de 535 milhões de dólares que disse terem sido pagos como parte do negócio. A VTB disse que tinha, durante 3 anos, tentado negociar o pagamento da dívida com o governo moçambicano, mas sem sucesso. cerca de 60% do banco é controlado pelo governo russo. Para complicar ainda mais toda esta rede internacional, investidores internacionais, incluindo o Banco Comercial Português e United Bank of Africa, iniciaram uma ação contra a Credit Suisse, o governo moçambicano, e uma companhia estatal, por 622 milhões de dólares, que dizem ter investido em títulos da dívida vendidos pela Credit Suisse e pelos quais nunca receberam pagamentos. Na Holanda, por outro lado, uma companhia foi multada em 716 mil dólares por ter participado na venda desses títulos que prejudicaram os seus compradores.
O presidente americano Joe Biden continua a adotar atitude desafiadora no meio de uma tempestade política desencadeada pela rápida tomada do Afeganistão pelo Talibã e pelo fim caótico da guerra mais longa da América. Se ele pode sobreviver à crise, depende de muitos fatores, incluindo a evacuação segura dos americanos. Ana Guedes.
O caos continua fora do aeroporto de Cabul à medida que milhares tentam fugir do país após a tomada do poder pelos talibãs na semana passada. Os pais passam os filhos aos soldados americanos enquanto tentam subir o arame. O presidente Joe Biden permanece desafiador. A retirada não poderia ter sido realizada de forma mais eficaz, disse ele, em entrevista exclusiva a George Stephanopoulos, da ABC News.
Iremos olhar para trás em retrospectiva, mas a ideia de que, de alguma forma, há uma maneira de ter saído sem que o caos se instale, não sei como é que isso podia acontecer.
Biden disse que ninguém poderia ter previsto a rápida tomada do poder pelos talibã, uma possibilidade que rejeitou repetidamente, desde que anunciou a retirada em abril.
A noção de que, de alguma forma, as 300 mil tropas que tínhamos treinado e equipado iriam simplesmente ruir, iriam desistir, não creio que ninguém tenha previsto isto.
Ainda assim, a incapacidade de evacuar os americanos e os parceiros afegãos de forma ordeira e o rápido colapso dos militares afegãos apoiados pelos americanos levantam dúvidas sobre os cálculos por detrás da política externa de Biden. Michael O'Hanlon é analista da Brookings Institution.
Foi um fracasso da liderança. Foi sobretudo um fracasso de pensamento e planeamento adequados.
Em poucos dias, a taxa de aprovação de Biden caiu 7 pontos para o seu nível mais baixo na sua presidência, de acordo com sondagem da Reuters Ipsos. O apoio público americano para acabar com a guerra também caiu. 49% dos eleitores apoiam agora a saída, uma redução de 20 pontos desde abril, de acordo com a sondagem da Morning Consult Político. Os legisladores norte-americanos prometem investigar a rápida vitória dos talibã e a caótica retirada. Senador Mitch McConnell, líder da minoria republicana.
O que vimos é um desastre não mitigado, uma mancha na reputação dos Estados Unidos da América.
Mas alguns analistas, como Charles Kupchan, dizem que os danos podem ser reparados e a decisão de sair continua a ser correta.
Este esforço na construção da nação não estava a resultar. Chegou a altura de acabar com isto, apesar do golpe a curto prazo na credibilidade americana.
No imediato, a evacuação bem-sucedida dos americanos e o tratamento dos refugiados afegãos será a chave para Biden sobreviver politicamente à crise. A fase seguinte é assegurar que o Afeganistão não se torna um viveiro terrorista e defende alguma medida básica dos direitos humanos, incluindo a forma como trata as mulheres e as minorias. Said Earl Anthony Wayne, ex-embaixador no Afeganistão.
Os Estados Unidos e outros membros da comunidade internacional têm de chegar a acordo sobre um conjunto de mensagens claras para os talibãs sobre o que o seu novo governo deve fazer na prática.
No domingo, os Estados Unidos congelaram quase 9,5 mil milhões de dólares em reservas do governo afegão mantidas em contas bancárias americanas. Estes ativos tornam-se-ão uma importante alavanca nas negociações com os talibã.
O programa americano Peace Corps, de 60 anos, faz planos de retoma de atividades pós-pandemia da Covid-19. Novamente, Ana Guedes.
Um ano depois da Covid-19 ter atingido o mundo abruptamente, interrompendo a sua passagem pelo Corpo Paz, Cameron Beach está novamente na zona rural do Malawi, desta vez por conta própria. O Peace Corps, um programa do governo dos Estados Unidos que marca o seu 60º aniversário este ano, tinha 7 mil voluntários em 62 países em março de 2020. Eles tiveram pouco tempo para fazer as malas antes de serem colocados em aviões e enviados de regresso para os Estados Unidos naquele mesmo mês. Foi especialmente doloroso para mim porque me deram 24 horas para deixar um lugar que chamei de lar por causa de ali ter passado 2 anos, disse Beach durante uma recente videochamada a partir de sua casa no Malawi, um país da África Austral que faz fronteira com Moçambique e não distante de Angola. Beach aprendeu a falar Xixewa e ensina inglês na escola secundária, como era em Dedza, cerca de 40 km a sudeste da capital Lilongwe. A jovem de 25 anos, natural de Greenville, na Carolina do Sul, pagou a sua viagem de regresso a Dedza, 9 meses após a evacuação, e vive agora de poupanças. Mas diz que, sem dúvidas, retomaria ao corpo de paz, se fosse possível. Isso possa acontecer. A organização espera começar o reenvio de voluntários ao campo no final deste ano ou no início do próximo. Embora os voluntários do Corpo de Paz precisem ser vacinados, o envio dependerá da situação em cada país. Inicialmente, cerca de 2.400 voluntários evacuados expressaram interesse em regressar e há cerca de 10 mil inscrições em arquivo, disse a diretora do Peace Corps, a Carol Span, à Associated Press. A rapidez com que podem ser enviados para o exterior depende da luta mundial contra o coronavírus, complicada pelo recente surgimento da estirpe Delta mais transmissível e a lenta vacinação nos países em desenvolvimento, muitos dos quais hospedam programas do Peace Corps. Span estima que levará vários anos antes que o Peace Corps volte com a sua força total. Afinal, embora voluntários em países selecionados tenham sido evacuados antes, em março de 2020, marcou a primeira vez desde que a organização foi fundada pelo presidente John F. Kennedy, que teve que evacuar todos os seus voluntários ao mesmo tempo. Desde a sua criação em 1961, pelo presidente Kennedy, mais de 240 mil americanos serviram como voluntários do Peace Corps em vários países. O objetivo é ajudar os países a responder às suas necessidades de desenvolvimento com uma ampla variedade de programas de educação, a saúde e a agricultura, ao mesmo tempo em que ajuda a promover uma melhor compreensão sobre o que são os americanos. O serviço típico dura 2 anos após um período de treino, cuja duração depende do país e do programa. Durante a pandemia, a maioria dos funcionários do Peace Corps, tanto cidadãos americanos quanto contratados locais, permanecem e, em alguns casos, mantiveram alguns programas.
De Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América. De seguida, Desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar dos dois grandes do futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Depois de CR7 se queixar nas redes sociais que estava a ser desrespeitado com as notícias e rumores sobre a sua transferência, e sobre o alegado desinteresse do Real Madrid, continuam as notícias sobre se Ronaldo vai ficar no Juventus ou vai embora. Desde o fim da época que a transferência de Ronaldo tem sido aventada, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid, possíveis locais para Ronaldo ir continuar a jogar. O próprio Ronaldo deu a entender que se ia embora do Juventus, mas afinal, parece que vai ficar. Faltam poucos dias para terminar a janela de transferências. O único meio que parece abrir a porta a Ronaldo é se o PSG vender Kylian Mbappé, o que ainda é possível. Caso contrário, parece que Ronaldo vai ficar até o fim do contrato do Juventus e depois, no fim desta época, vai para uma daquelas ligas onde os jogadores de nível internacional vão acabar as suas carreiras. Uma dessas ligas é a Major League Soccer aqui nos Estados Unidos. Diz-se que Ronaldo poderá, na próxima época, vir para a América. Quanto a Lionel Messi, esse está no Paris Saint-Germain, mas os adeptos do PSG vão ter que esperar para o ver jogar. O PSG está hoje em ação contra o Brest para o campeonato francês. Messi ainda não vai jogar. Esteve muito tempo parado e, para além disso, tem que se habituar à nova cidade, aos novos colegas e ao modo de jogar dos seus novos colegas. Neymar também não vai estar incluído para o jogo de hoje. E falando de Messi, em Espanha, tudo com atenção ao Barcelona. Sem Messi, Barcelona na primeira jornada venceu o Real por Sociedade por 4-2 com uma boa primeira parte. Mas depois, na segunda, fraquejou um pouco. O Barcelona foi-se abaixo, venceu. Este fim de semana tem tarefa difícil frente ao Atlético Bilbao. Sem Messi, portanto, o Barcelona.
Hoje em destaque nas notícias, Joe Biden fala em nação pela segunda vez numa semana sobre o Afeganistão. Ministros da NATO avisam os talibãs que Afeganistão não pode ser uma base terrorista e Uganda proíbe organizações não-governamentais estrangeiras. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, produção de Linho Sahilo, edição e apresentação de Amães Miguel. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube com a referência VOA Português. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, na produção Lio Sahilo, na edição e apresentação, Amães Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, ministros da NATO avisam os talibã que Afeganistão não pode ser uma base terrorista. Uganda proíbe organizações não-governamentais estrangeiras. Hoje é sexta-feira, destaque para a página dedicada às artes, na qual vamos falar de cinema e para tal iremos a Luanda ao encontro do nosso correspondente Pedro Dias. Teremos, tal como sempre acontece, o habitual resumo de notícias com o João Santa Rita. Antes do destaque, vamos agora a Moçambique, onde reina em todos os lados uma enorme expectativa de ser feita justiça no julgamento do famoso caso das dívidas ocultas, cujo início está marcado para esta segunda-feira, dia 23, naquela cidade, de onde reporta o William Mapote.
De todos os lados, a expectativa sobre o julgamento do famoso caso das dívidas ocultas é enorme. O Tribunal Supremo, através de João Beirão, um dos juízes conselheiros, centra as expectativas na forma como o tribunal deve conduzir o processo.
Que se esclareçam, digamos, as questões que estão lá no processo, que o processo corra da melhor maneira e que se faça justiça de acordo com a lei. E, entretanto, nós esperamos que, de facto, esse julgamento ocorra com a maior isenção possível, como tem ocorrido em outros processos.
Alfredo Magumis é parlamentar e docente universitário. Para ele, esta é uma das fases do que se espera que seja de esclarecimento cabal e justiça para os moçambicanos.
Esperamos que esse julgamento esclareça esta questão, para que possa trazer não só a transparência, mas a confiabilidade que os órgãos da justiça devem ter.
O primeiro secretário do partido Frelimo, na cidade de Maputo, Razak Manique, espera que não haja politização do caso e que a justiça faça o seu papel.
O partido é mesmo pelo respeito do Estado de Direito e sua consagração, e o que nós esperamos é que os tribunais naturalmente façam o seu trabalho.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Reportagem de William Mapote em Maputo. Começa na segunda-feira, dia 23, o julgamento do caso das dívidas ocultas. Mais detalhes sobre este julgamento na nossa página da internet www.voaportugues.com. Sexta-feira, acompanhe a emissão vespertina da Voz da América e agora vamos ao espaço reservado às artes com o Pedro Dias em Luanda, que vai abordar o cinema, evidentemente o cinema angolano.
com um cinema moribundo ou quase inexistente em Angola, dois filmes de produção nacional pela geração 80, para lá dos meus passos, da realizadora Camila Lara e ar-condicionado do realizador Fradique, são os vencedores dos prémios de melhor documentário e melhor ficção da 8ª edição do Arquiteturas Filme Festival Lisboa, que decorreu na capital portuguesa de 1 a 6 de junho de 2021. Fundada em julho de 2010, a Geração 80 é uma produtora angolana que tem oferecido serviços no campo do vídeo e fotografia. A Geração 80 já assinou diversas produções, entre as quais documentários, curta-metragens, publicidades, videoclipes, videocorporativos institucionais. Ngoi Salukombo, diretor criativo da Geração 80, diz sentir-se feliz pelos prémios e pela partilha das nossas histórias.
Ir a um festival já é algo que nos agrada, para começar, sempre, porque é sempre um momento de partilha dos nossos filmes, do nosso trabalho, e é sempre um momento de partilha, de apresentar o nosso trabalho lá fora. Não que isso seja mais importante que apresentar o nosso trabalho aqui dentro, porque para nós é... tem uma importância muito grande apresentar os nossos trabalhos também aqui dentro. Porque quando fizemos um filme, seja um filme, seja um documentário, acho que o mais importante de tudo, depois do filme estar pronto, é que o filme seja partilhado, porque se ele não for partilhado, acho que é quase nada.
Dificuldades para a realização de um filme em Angola, elas existem, considera Ngoi Salukombo, como também tem servido como incentivo para continuarem a trabalhar na conquista de outras realizações.
Para nós é algo que nós sabemos que existe, mas que tentamos sempre, desde a existência da geração 80 há 10 anos, vamos completar esse ano 11 anos, que tentamos sempre... como é que eu posso desviar do nosso caminho essas dificuldades, porque acho que se nós não fizéssemos assim, não estaríamos no momento em que estamos. Então todos os anos as dificuldades acontecem, independentemente de onde elas vêm e de quem é o responsável para que possam essas dificuldades serem, que essas dificuldades, aliás, não existissem. Então, para nós, elas fazem parte já do nosso caminho, da nossa luta, do dia a dia. Isso não quer dizer que nós não ficamos satisfeitos quando acabamos os filmes, mas também não caímos muito naquela, às vezes, naquela ideia que existe, que os filmes ou um trabalho, seja lá qual for, e aqui em Angola às vezes acontece muito isso, que quando são feitos com muitas dificuldades, muitas lutas, o sabor da vitória é sempre muito maior, é sempre muito bom. Eu acho que não é esse caminho, porque às vezes é como se estivéssemos a glamorizar um bocadinho as dificuldades, e eu acho que não tem que ser assim. Algumas que existem, como existem em qualquer parte do mundo, fazer um filme não é fácil em qualquer parte do mundo, mas há outras que, ou seja, que elas passam por nós, mas elas não estão concretamente posicionadas, por exemplo, na nossa área do cinema ou do audiovisual, ou seja, é estrutural em todo o país.
A geração 80 afirma que não persegue prémios em festivais, somente contar histórias de angolanos para angolanos para o mundo. O retrato documentado das nossas memórias individuais ou coletivas, contadas ou filmadas num círculo privado ou com apoios do governo angolano, Ministério da Cultura e suas instituições culturais.
Os prémios são é uma consequência. Se existe algum prémio que nós perseguimos e que até agora eu posso dizer que nós ainda não vencemos, é o prémio de acabar um trabalho nosso e esse trabalho ter uma estreia em Angola. E quando eu digo em Angola, não estou a me referir a Luanda, ou ter uma estreia em Angola, ou seja, um trabalho nosso que consiga ter uma exibição, e não falo de várias, uma exibição, consiga ter uma exibição nas 18 províncias de Angola. Eu acho que o dia que nós chegarmos aí, acho que esse vai ser o maior prémio que nós vamos ter. Neste momento ainda não conseguimos, temos tentado, por exemplo, para lá é um dos filmes que nós pelo menos conseguimos e fomos em algumas partes de Angola e correu bem antes do Covid. Nós temos planos de continuar, porque os prémios dos festivais para nós não deixam de ser uma consequência, porque é um circuito normal que acontece dos filmes, não é? Quando nós produzimos os filmes, também lançamos os filmes para eles estarem nesse circuito. Mas não há nenhum pensamento de quando estamos a desenvolver o projeto, estamos a desenvolver o projeto para ganhar um prémio. Não, nós estamos a desenvolver os projetos e estamos a fazer filmes porque queremos contar as nossas histórias de angolanos contadas por angolanos, e no futuro podem ser histórias não de angolanos, mas contadas por angolanos também, e que essas histórias sejam partilhadas e que os nossos filmes sejam vistos em primeira mão pelo nosso público, que são os angolanos.
E os filmes da geração 80 levados lá para fora, apresentados em muitos festivais, ao que parece, têm estado a agradar o júri ou a crítica internacional.
Eu acho que isso tem muito a ver com aquela questão da... Acho que eu vou usar uma expressão que não sei se é a correta, mas é a mais próxima que me vem agora na cabeça. Eu acho que tem mais a ver com a pureza. Pureza no sentido que é um pouco naquela questão... Ou seja, eu acho que os filmes que nós, e não só nós, geração 80, e outros produtores que também têm feito filmes e têm ido lá para fora, acho que tem... Eu acho que o que desperta no júri tem essa questão, na pureza do sentido que são histórias angolanas contadas por angolanos, não é? Eu acho que isso é um meio caminho andado. Por um lado tem essa questão, e por um lado também tem a questão de que realmente durante muito tempo fomos um país fechado, não é? Ou seja, não é fácil, nós não produzimos tantos filmes assim, por exemplo, nos últimos 20 anos, em que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode dizer, olha, eu quero ver um filme. Olha, o nosso cinema ainda é muito fechado nesse sentido, fechado no sentido da quantidade de filmes que se produz. Então, eu acho que isso também acaba por despertar uma curiosidade, não é? Desperta a curiosidade e de facto, eu acho que se há esse interesse do júri e que acaba por premiar, é porque realmente o produto tem a sua qualidade, não é?
Angola foi o país convidado da 8ª edição do Arquiteturas Filme Festival Lisboa, com 11 filmes produzidos nos últimos 7 a 10 anos. O filme Ar-Condicionado, vencedor do melhor longa de ficção, já foi exibido em mais de 40 festivais pelo mundo. Para lá dos meus passos, recebeu o terceiro prémio a Dia No Encounters Doc Festival na África do Sul e menção especial no Big Sin International Film Festival em Inglaterra. Ngoi Salukombo, da geração 80, não arrisca dizendo que o cinema em Angola está moribundo.
11 filmes angolanos que tiveram nesse festival, e desses 11 filmes angolanos eu digo que talvez aí 3 ou 4 estamos a falar de filmes de 10 anos atrás. Tudo o resto são filmes de 10 anos, 7 anos para cá. É uma mensagem que o nosso cinema não está no fundo do poço. Porque se estivesse no fundo do poço, provavelmente a organização desse cinema não conseguiria encontrar 11 filmes angolanos. Provavelmente nem Angola nem seria o país convidado.
Para lá dos meus passos, de Camille Lara e Paulo Agostinho, Ar-Condicionado, do realizador Fradique, segundo o diretor criativo da geração 80, as equipas de produção mostraram-se congratuladas pela participação no festival, bem como felizes pela conquista dos prémios pelos filmes.
Realmente ficamos muito felizes. Ficamos agradados, primeiro, por participar de um festival onde Angola é o país convidado. E para nós, geração 80, ficamos ainda mais agradados por um festival onde nós tivemos 3 dos nossos filmes. Tivemos 2 documentários, Para Lá dos Meus Passos e Do Outro Lado do Mundo, e tivemos a nossa primeira longa de ficção, que foi o Ar-Condicionado. Ou seja, os 3 estavam selecionados para os festivais, e dos 3, 2 estavam a concorrer. O Para Lá dos Meus Passos estava a concorrer para melhor documentário e o Ar-Condicionado para melhor ficção. Então, para nós foi realmente agradável, e ficamos contentes que ao final do festival o júri achou que dois dos nossos filmes foram, haviam condições para serem os melhores, tanto no documentário como na ficção.
Genericamente, eu acho que há uma satisfação nisto, né? Das equipas que participaram na realização destes filmes, né? E bem como também tanto dos seus realizadores, né? Qual é a demonstração? O que é que eles disseram? Né? Passa-nos um bocadinho para nós, Gonçalo Combo.
Realmente foi de uma forma geral, em grupo, né? Como produtora, porque a geração é produtora de dois filmes, foi ficamos muito felizes. Por parte, dividindo, por lado do Paralá, foi a equipa técnica ficou muito satisfeita, primeiro porque foi o filme selecionado para a abertura do festival. E o filme, o festival decorreu numa sala no Cinema São João, que realmente é uma sala muito, muito, muito bonita. E a diferença entre o Paralá dos Meus Passos e o Ar Condicionado é que o Paralá ainda já tinha sido exibido em salas de cinema, mas realmente essa sala é muito bonita. A sala é realmente muito gira. E tanto a realizadora, a Camilara, como a co-realizadora, elas realmente, co-realizadora e produtora, a Paula Agostinho, elas realmente ficaram muito, muito felizes por esse fato que o filme foi escolhido para abertura. Já o Ar Condicionado, ainda falando também do Ar Condicionado e depois do outro lado do mundo, que também foi exibido. O Ar Condicionado, claro, também, porque até tanto um como o outro, no dia a seguir a exibição do filme, depois houve um pequeno talk com os realizadores que eles organizaram, mas também porque recebemos um bom feedback da comunidade, e isso é muito importante, porque alguns dos nossos filmes, quando estão nesse circuito de festivais, e são países oficiais, já tivemos nos Estados Unidos, já tivemos na Índia, já tivemos aqui na África do Sul, já tivemos no Egito, muitas das vezes tivemos, não são muitos os países onde nós tivemos que tem uma grande comunidade angolana, como estamos a falar de Portugal, estamos a falar de uma cidade que tem uma relação connosco e em questão de comunidade, que é Lisboa. Então, ou seja, esse feedback foi realmente muito interessante, tanto no dia da abertura, como para lá dos meus passos, no dia da exibição do Ar Condicionado e também no dia da exibição do Outro Lado do Mundo, que foi o único dos nossos três filmes em que o realizador teve presente, porque o realizador desse filme do Outro Lado do Mundo, que é o Sérgio Afonso, neste momento está em Lisboa. Então as equipas de um modo geral ficaram muito satisfeitas.
Não sendo muito expressivo o cinema no país, algumas salas de exibição modelo intimista abrem as portas para que sejam vistos filmes nacionais e estrangeiros. Em jeito de recomendação, a geração 80 pede que sejam escolhidos filmes nacionais ou africanos para serem exibidos.
Eu acho que a recomendação que eu dou, é verdade que agora tem o Covid, mas a recomendação que eu dou também a todos nós angolanos é que sempre que tivermos oportunidade, vamos ver, assistimos os filmes angolanos e num segundo momento, sempre que tivermos oportunidade, vamos assistir um filme africano. Eu acho que essa é uma recomendação, porque isso também é uma das questões que por vezes passa-se a ideia que os filmes angolanos não estão no cinema, porque por um lado diz que o público não procura, mas por outro lado, quando alguns filmes angolanos conseguem entrar nessas salas, também é importante que os filmes tenham que esse público demonstre esse interesse, tanto nos filmes angolanos e como nos filmes africanos do modo geral.
Gonçalo Combo, diretor criativo da Geração 80 e a 8ª edição do Arquiteturas Filme Festival Lisboa. Dois filmes da Geração 80 foram premiados: Para Lá dos Meus Passos, de Camilara e Paulo Agostinho, e Ar Condicionado, do realizador Fradique, vencedores de Melhor Documentário e Melhor Ficção. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Nos foi.
Aline Franzão cantando Luz Foi, tema do filme Ar-Condicionado, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. As notícias de seguida com João Santa Rita.
No Afeganistão, forças americanas e de outros países ocidentais prosseguem a evacuação de milhares de pessoas desesperadas em tentar sair do Afeganistão, agora controlado pelo movimento Talibã. A NATO pediu aos Estados Unidos para prolongar, para além de 31 de agosto, a presença de soldados e material para permitir a evacuação de milhares de afegãos que querem sair do país. Voos americanos de Cabul vão começar agora a aterrar em várias cidades europeias. Os Estados Unidos já enviaram para o aeroporto mais de 5 mil soldados. Ontem, o antigo embaixador americano, John Bass, e um pequeno grupo de diplomatas chegaram a Cabul para acelerar o processo de concessão de vistos. Diplomatas estão também a ser enviados para o Catar e Kuwait, onde refugiados estão a ser levados para bases americanas. A Casa Branca disse que ontem forças americanas evacuaram 3 mil pessoas em 16 voos de aviões de transporte, incluindo 350 cidadãos americanos, as suas famílias e afegãos vulneráveis. Forças americanas evacuaram até agora 9 mil pessoas desde o passado dia 14, disse a Casa Branca. Biden reuniu-se hoje com o Conselho de Segurança Nacional para discutir a situação no Afeganistão. Uma entidade oficial da NATO disse que mais de 18 mil pessoas já foram evacuadas da capital do Afeganistão, Cabul, desde que os Talibã tomaram o poder. Essa fonte, que não quis ser identificada, disse que milhares de pessoas continuam à espera de ser evacuadas. Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO avisaram hoje que os Talibã não devem deixar o país tornar-se numa base terrorista como acontecia há 20 anos atrás. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, tinha anteriormente afirmado que os países da NATO têm meios para levar a cabo ataques e ações contra o Afeganistão, se isso for necessário. A Amnistia Internacional disse, entretanto, que os Talibã foram responsáveis pela tortura e assassinato de vários membros da comunidade Hazara na província de Ghazni, o mês passado. Hoje, a situação em Cabul parecia mais calma, embora as ruas e lojas estejam notavelmente com menos pessoas do que o habitual. Dirigentes dos Talibã continuam a reunir-se com figuras políticas em Cabul. O Programa Mundial da Alimentação avisou que está à beira de um desastre humanitário, com 14 milhões de pessoas à beira da fome. O Fundo Monetário Internacional, FMI, suspendeu, por outro lado, o acesso do Afeganistão aos recursos financeiros da organização, devido ao que disse ser falta de clareza na posição da comunidade internacional quanto ao reconhecimento do governo do Afeganistão. No Uganda, o governo ordenou hoje a suspensão imediata das operações a 54 organizações não-governamentais, no que é considerado uma grande escalada nos seus esforços para reforçar o controle sobre a sociedade civil. Os grupos afetados incluem a Organização de Direitos Mais Proeminentes do País, capítulo 4, bem como grupos religiosos, ambientais e de democracia eleitoral. Segundo o governo, os grupos não tinham cumprido a legislação que abrangia as suas atividades, incluindo o funcionamento com licenças caducadas, o não registro de contas e o não registro junto das autoridades. Algumas das organizações abrangidas tinham participado numa operação de observação eleitoral em janeiro e foram então atacadas por forças de segurança e vários membros foram detidos. O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, chegou hoje a Juba, no Sudão do Sul, para impulsionar os esforços de paz neste país e também no seu país. Representantes do Sudão e do Sudão do Sul deverão discutir as relações bilaterais e a implementação do Acordo de Paz de Juba, assinado o ano passado entre o Governo de Transição do Sudão e vários grupos armados. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros sudanês, Mariam Al-Mati, que acompanha o primeiro-ministro, disse que a liderança do Sudão está preocupada com a implementação lenta do Acordo de Paz no Sudão do Sul. O primeiro-ministro sudanês deverá encontrar-se com o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, o vice-presidente Riek Machar, bem como diplomatas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega. A chanceler alemã, Angela Merkel, manteve hoje conversações em Moscovo com o presidente russo, Vladimir Putin. Trata-se da última visita oficial de Merkel a Moscovo antes de abandonar o poder na Alemanha após 16 anos como chanceler. Durante a sua estadia em Moscovo, Merkel tencionava encontrar-se também com representantes da sociedade civil e organizações não-governamentais, algumas das quais foram ilegalizadas pelo governo russo. O encontro dá-se no primeiro aniversário do envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, que recebeu depois tratamento médico na Alemanha antes de regressar à Rússia e ser condenado a uma pena de prisão. Merkel pediu a libertação de Navalny. A Grã-Bretanha anunciou, entretanto, sanções contra 7 indivíduos que disse serem operacionais dos serviços secretos russos, suspeitos de envolvimento no envenenamento de Navalny.
E assim chegamos ao final da nossa emissão vespertina nesta sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Na sua companhia, nestes últimos minutos, o Lio Sahil na produção e o Amante Miguel na edição e apresentação. Amanhã, sábado e também no domingo, teremos a habitual programação de final de semana. Enquanto isso, continue a acompanhar a Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, onde a nossa referência é VOA Português, e também na nossa página da internet www.voaportugues. Votos de um bom fim de semana. Boa noite. This program has come to you from the Voice of